Senadores cobram do governo solução para índios dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Maioria dos brasileiros quer redução da maioridade penal, revela a pesquisa do Data Senado.
Sérgio Souza reclama da demora do governo em repassar dinheiro para municípios afetados por calamidades.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, pediu ao governo providências para evitar uma tragédia no Mato Grosso do Sul.
É que 170 índios da etnia Guarani e Caiová, que estão numa área do município de Iguatemi, rejeitam ordem judicial para que deixem a terra. E em nota divulgada à imprensa, eles dizem que preferem ser mortos e enterrados lá a deixar a região.
Segundo Rodrigo Hollenberg, os Guarani e Caiová sofrem com a ação de pistoleiros das fazendas da região e enfrentam sérios problemas, além da violência, como alcoolismo, subnutrição e suicídios.
Em um ano, dois indígenas foram torturados e mortos pelos pistoleiros. Outros dois se suicidaram. Trata-se de uma situação insustentável, que precisa de uma intervenção urgente do governo federal, uma mediação, para que busquemos uma solução que possa evitar uma tragédia. Todas as vezes que o governo demarcou as terras indígenas, contribuiu para a redução da violência.
Já o senador Cidinho Santos, do PR, reclamou da falta de sintonia do governo federal no caso da demarcação de reserva indígena na região chamada de Suyamissu, em Alto Boa Vista, no Mato Grosso, onde vivem atualmente 7 mil pessoas.
Se a demarcação for efetivada, essas famílias deverão se retirar do local, que irá receber 300 indígenas da etnia Xavante. Só que um acordo envolvendo inclusive índios e órgãos do governo federal está viabilizando a demarcação da área em outro local.
No entanto, segundo Cidinho Santos, a FUNAI, mesmo com a anuência dos índios a esse acordo, disse ser contra a transferência, o que gerou inclusive conflito na justiça. Por isso, Cidinho Santos fez um alerta.
Um equívoco que ocorreu sobre Raposa Serra do Sol, que na verdade foi uma decepção para todos, para índios, para não índios, para o governo, de que uma área que correspondia à produção de 6% do PIB do Brasil, hoje não produz nada. E as pessoas que lá moravam, hoje moram nas favelas de Boa Vista, e que foi um equívoco se fizéssemos essa situação que estava prevista para fazer. Em Suyamissu, seria mais ou menos um erro novamente dessa parte.
Os senadores vão levar em conta o que pensa o cidadão na hora de analisar e votar o novo Código Penal.
Foi o que afirmou o relator do projeto, o senador Pedro Taques, ao comentar pesquisa do Data Senado sobre temas como redução da maioridade penal e liberação do uso de drogas.
O Data Senado ouviu por telefone 1.232 pessoas de 119 municípios, entre os dias 17 e 27 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3%. Os detalhes com o repórter Adriano Faria.
89% dos entrevistados são contra a proposta de não considerar crime a produção e a posse de drogas para consumo próprio. 70% apoiam a redução da pena para o detento que trabalha na cadeia, mas 76% querem o aumento do tempo em que um condenado fica preso. A maioridade penal, que hoje é de 18 anos, deve ser reduzida, na opinião de 89% dos entrevistados. Já a ortotanásia, situação em que deixam de ser empregados meios artificiais para prolongar a vida de um paciente em estado terminal, rachou o grupo de entrevistados. 49% são favoráveis ao procedimento e 48% acham que o paciente deve continuar ligado a aparelhos enquanto for possível mantê-lo vivo. A pesquisa do Data Senado foi encaminhada para os senadores, inclusive aos que fazem parte da comissão temporária do novo Código Penal. O relator do projeto, senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, afirmou que o resultado vai ter peso na elaboração do novo texto do Código, que define o que é crime e as respectivas penas.
Quem tem a palavra final é o cidadão, cujos representantes se encontram no Senado e na Câmara. Eu tenho a certeza que os senadores e eu como relator do geral do Código Penal, nós vamos tomar conhecimento, como já o fizemos desta pesquisa, ouvir o cidadão em audiência pública, já conversei isso com o senador Eunício Oliveira, presidente da comissão, e no dia 30 agora nós temos uma reunião da comissão para traçar estas estratégias e ouvir o cidadão e saber os seus anseios.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, reclamou da demora do governo em transferir dinheiro para os municípios afetados por desastres da natureza, como enchentes e chuvas.
Ele disse que no Paraná há municípios que esperam até hoje o dinheiro prometido por conta de desastre ocorrido há mais de 2 anos.
Por isso, Sérgio Souza cobrou agilidade da Câmara dos Deputados na votação de projeto que vai dar mais rapidez ao repasse para os municípios em calamidade.
Eu sei as críticas que têm os ministérios. Uns 2, 3 ministérios do governo brasileiro são tidos como ministérios ineficientes porque as coisas não andam, porque a burocracia ela é gigantesca. E a burocracia é um dos grandes responsáveis pelo custo Brasil, pela ineficiência deste país em alguns setores.
Sérgio Souza também se solidarizou com os 186 mil paranaenses de 19 municípios que sofreram com as fortes chuvas de ontem e de segunda-feira.
O senador Mozarido do Cavalcante, do PTB, reclamou mais uma vez do preço do combustível em Roraima e rebateu informações da presidência da Petrobras sobre um pedido de informações que ele enviou à empresa.
Segundo o senador, a empresa afirma que o fornecimento de combustíveis é normal em Roraima e que na Venezuela o preço é menor porque lá o governo controla e subsidia a gasolina. Já no Brasil, prevalece o preço de mercado.
Mozarildo Cavalcante disse que existem sim problemas no abastecimento de gasolina e diesel em Roraima e criticou a Petrobras por não encontrar um jeito de fazer com que o Estado pague menos pelo combustível.
É um absurdo ver isso. Nós, brasileiros lá de Roraima, temos que pagar esse preço absurdo e a Petrobras não encontrar uma fórmula de resolver essa angústia. E vamos dizer, se um cidadão abastecer o seu carro com 50 litros de gasolina em Boa Vista, ou mesmo na cidade fronteira com a Venezuela, que é Pacaraima, ele vai pagar R$ 142,50. Se ele atravessar, ele gasta pelos mesmos 50 litros apenas R$ 26,50.
O senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, reclamou que a maior parte das leis aprovadas no Brasil nos últimos 15 anos nasceu do Poder Executivo.
Ele disse que 1.871 dessas leis foram propostas pelo governo e apenas 970 nasceram de projetos de deputados e senadores.
Segundo o senador, isso significa que o Executivo está legislando mais que o Legislativo. E parte disso é culpa do próprio Congresso Nacional, que muitas vezes deixa de cumprir suas obrigações constitucionais.
Tomás Correia espera que isso não se repita com a definição das novas regras para a divisão do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, que precisam ser aprovadas até 31 de dezembro.
Se chegar dia 31 de dezembro, como vamos fazer? O Congresso não vai votar? Vamos ter que ir ajoelhado ao Supremo e pedir ao Supremo que prorrogue o prazo? Ou vamos ter humildade e ir à Presidência da República e pedir à Presidente que baixe a medida provisória? Porque não fomos capazes de decidirmos aquilo que é próprio da nossa atividade, que é legislar.
Já o senador Ciro Miranda, do PSDB, elogiou a rapidez no julgamento de ações do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que soluciona as questões trabalhistas em Goiás.
Nas causas cujo valor não ultrapassa 40 salários mínimos, o tempo médio de solução é de 29 dias. Nas superiores a essa quantia, a duração é de 76 dias, disse o senador.
Esse fato é de fundamental importância num país acostumado a ver processos andarem vagarosamente. Significa que já temos no Poder Judiciário os tribunais que, a exemplo do TRT de Goiás, prestam serviços em padrões de países desenvolvidos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que os investimentos federais na empresa brasileira de derivados do sangue, a Hemobras, já apresentam seu primeiro resultado.
É que esta semana a empresa começa a distribuir a cola de fibrina, produto que ajuda a controlar a hemorragia em diversos tipos de cirurgia, como as cardiovasculares e ortopédicas, por exemplo.
Humberto Costa, que era ministro da Saúde quando a Hemobras foi criada, contou que o Brasil gasta milhões de reais para comprar a cola de fibrina de outros países. E que por ser cara e ter uma oferta pequena, ela praticamente não era usada nos hospitais públicos.
Os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, não tinham acesso a esse produto, mas agora passarão a ter. Neste primeiro momento, a cola será fornecida a 4 hospitais públicos de Pernambuco, sem custo algum para essas entidades. A partir do próximo ano, a perspectiva é expandir esse fornecimento para todo o país.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Rita Zumba. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.